staff.
Vamos lá, eu vou começar esse Anticast agora oficialmente como host desse programa, com muita honra, com três agradecimentos. O primeiro é o Ivan pela confiança, né? Acho que já falei bastante, ele sabe da gratidão. Quero agradecer as mensagens de carinho, foram várias mesmo, pelo Instagram, pelo Twitter, eu não respondi nenhuma, porque enfim, né, vida corrida, home office, filho de... É aquela coisa, né? E quero agradecer essa turma que vai fazer o primeiro, porque, gente, ontem gravamos tarde, maior arrumação, não, vou cancelar compromisso e tal. E o que aconteceu? Eu perdi toda a gravação. Mandei mensagem chorando para o Ivan, ele falou, você foi batizada. Então, quero agradecer essa turma ilustre, primeiro, por estar sempre aqui comentando as tretas mais quentes de Brasília, mas principalmente por essa disposição e por esse tempo, né? Todo mundo corre tanto e vocês tiveram essa bondade, foram tão generosos. Eu tentei de tudo para não ter que fazer isso, mas, enfim, vamos ter que regravar o programa. Espero que Marinho consiga resgatar aquela pistolagem de dentro do coração, porque ontem, ó, tava pistolo, cara. Então, vou começar apresentando o Marinho. Apresentando não, né? Marinho, mais de casa impossível. E aí, Marinho, beleza?
Beleza, Gigi. Repetindo o que eu disse ontem, muitos parabéns por agora ser a patroa deste boteco. Desejar toda a felicidade para o nosso novo global Mizanzuki, futuro Faustão da de Curitiba. E dizer que estamos aí, né, pessoas? O Brasil não nos deixa ficar em paz momento algum. Essa desgraça de presidente só continua ocupando mais espaço e aglomerando mais canalhas ao seu redor. Estamos aqui para tentar dizer algumas coisas que vão acalentar o coração de umas pessoas e liberar lágrimas dos olhos de outras.
Conosco também ela, sempre ela, a dona Patada de Pantufa, Beatriz Falcão. Oi, Bia, obrigada por remanejar a agenda duas vezes para me ajudar. Um beijo, obrigada.
Eu quero dizer, e vou fazer isso publicamente, porque afinal de contas, se a gente não faz essa chamada pública, a gente sabe que não acontece. Você está me devendo uma participação no Patada de Pantufa. Obrigada de nada, forte abraço, tudo de bom. Bom, gente, primeiramente, Jesus. Boa noite. É assim que a gente faz, amor. Tem
isso que é uma
assim,
patada de pantufa, hein?
Na cara, pra você já ficar esperta, já ficar situada. Bom, primeiramente, bem-vinda oficialmente, né, Gigi? Estou muito feliz, essa primavera feminista do Anticast está maravilhosa, estou adorando. Você é cabulosa, você é foda. Super beijo pro Mizanzuki, que... me mandou uma mensagem hoje e eu e ele estávamos discutindo sobre o look que ele vai usar na substituição ao Faustão na Rede Globo, agora que ele é um global. Eu estava dando dicas para ele da melhor maneira dele colocar uma camisa polo para dentro da calça, que deve estar exatamente na altura da cintura.
Você então, lembrou do relógio? Precisa ser grande, bem grande, para o Domingão,
cara,
e o Pão, né?
Ele me mandou um print do relógio do Faustão, bicha. Custa quase R$500 mil o relógio do Faustão. Eu fiquei atordoada com aquele valor. Eu fiquei muito chocada, mas enfim.
E não deve ser o mais caro.
Não, com certeza não, com certeza não. O relógio é artigo de colecionador, né? Tem vários tamanhos, tipos, breguices e valores também. Mas enfim, super beijo pro Mizanzuki, que agora é o global famosíssimo. Vai estrear no Domingão do Faustão com a abertura do 04 Transão, com certeza. E seja muito bem-vinda, Gigi. Estamos aí à disposição, sempre a tempo para o Anticast.
Ô Bia, só uma coisa, você ensinou pra ele como é que faz aquela amarração pamonha que o Faustão usa? Ele precisa usar aquele modelo.
Eu falei que se não apertar o cinto de moda ficar parecendo uma pamonha, não tá correto. Eu falei isso pra ele, sim.
Vou passar pro Ivan todas essas dicas, vou falar, ó, Ivan, o pessoal deixou recomendações lá. Aliás, vi ontem Ivan com lágrimas nos olhos de ter perdido tudo na chamada do Jornal Nacional, do horário nobre, não, da novela, Jornal Nacional pra novela, horário nobríssimo, assim, tipo, ele figurando entre vários personagens, celebridades. Falei, nossa, daqui a pouco ele não vai nem lembrar da gente. E outra figura, sempre carinhosa, sempre disposta, sempre amável, nem sempre com, né, com quem não merece, é Jorge Marques, querido, obrigada também, tá?
Que isso, Gigi, eu que agradeço. Parabéns pela função agora oficializada de host do Anticast, até porque comandar um programa incrível desse, que já tem um público fiel, que nos acompanha, compartilha, interage, de uma responsabilidade imensa e você tira de letra. E é sempre bom comentar e falar aqui com os ouvintes do Anticast. Às vezes, como você falou, não é, a gente nem sempre traz notícias boas, mas está aqui em cima do fato, acompanhando esses bastidores da política de Brasília.
Isso aí, vamos começar, óbvio que o assunto é a eleição para Senado e Câmara, Câmara com o Lira, Senado com o Rodrigo Pacheco, e aí, eu queria começar cutucando vocês, Bolsonaro ganhou, perdeu, porque ele fez um empenho assim, embora ele tenha dito, não, dei uma torcidinha de leve, foi uma coisinha de lá, do lá, estava vendo de casa, e era tipo o Covas flagrado no estádio, tipo, tava lá, rolou muito dinheiro, muita, enfim, ele leilou aí o Brasil, né? Mas tudo bem. Mas ele ganhou, perdeu, como é que fica a situação dele agora? 3, 2, 1, quem
olha
vai?
Olha só, Gigi, eu vou até puxar por uma coisa, eu acho que a gente chegou a comentar, que ele ganhou, eu acho que apenas no sentido de que ele entregou o governo dele para o Centrão, que é um grupo fisiológico da Câmara que está muito mais preocupado com cargos e emendas. E ele ganhou assim, uma blindagem anti-impeachment, ou pelo menos na perspectiva inicial que a gente tem hoje, aqui no dia 3 de fevereiro, é que o impeachment não é a pauta do Arthur Lira na Câmara dos Deputados, que foi o cara que venceu até em primeiro turno dentro de uma margem de votos muito grande, né? Então eu acho que ele ganha nesse sentido, mas dizer que o Bolsonaro está saindo por cima da carne seca, eu acho que isso é uma unanimidade que a gente já compreendeu, porque vamos lembrar que não tem muito tempo que esse mesmo Centrão, né, ele também fazia parte do governo Dilma, e a gente sabe que a Dilma sofreu um impeachment, né, um golpe parlamentar, e acabou sendo destituída do cargo. Então o próprio Centrão, ele tem um instinto de sobrevivência muito maior do que o bolsonarismo. Então, assim, o resultado dessa eleição, o Bolsonaro ganhou essa blindagem anti-impeachment, ele também ganhou por ter derrotado o Maia, né? Mas fora essas duas coisas, eu acho que a vida dele não está fácil, e não tem que estar fácil mesmo, porque a gente está no meio de uma pandemia e está super complicado. O Brasil e o governo federal, sem coordenação do processo de vacinação e da pandemia, muito descontrolada. Então, assim, dizer que pelo fato do Bolsonaro ter dois aliados no comando, tanto da Câmara quanto do Senado, e dizer que a vida dele está fácil, é aí que não está mesmo. Até porque ele tem muitos desafios pela frente, né? E uma das características do Centrão é que ele pode ir até o velório com o presidente, mas significar que ele vai cair junto na cova, isso é outra coisa. E ainda mais que tem dois fatores que serão essenciais para decidir o futuro do governo Bolsonaro, o futuro do Centrão, se este governo vai conseguir sobreviver por esse ano de 2001. Porque, pelo menos assim, a minha hipótese é que passou desse ano, se o Bolsonaro chega o ano que vem, eu acho que já não tem mais a necessidade do impeachment, porque aí já é ano de campanha e, enfim, vamos para a urna. Então, são esses dois fatores. O primeiro é o auxílio emergencial, que foi uma base estruturante que deu a ele uma aprovação até um tanto razoável, apesar de tudo que ele aprontou nessa pandemia. E tem a questão econômica, né? O que vai ser, eu acho que um fator preponderante, tanto para o eleitor no ano que vem decidir sobre a continuidade ou não do governo Bolsonaro, enfim, o destino dele vai ser muito uma questão de bolso. Hoje a gente tem no Brasil 14 milhões de desempregados. Estava dando uma olhada nos dados, saiu uma pesquisa que para 70% das pessoas que receberam o auxílio, elas não têm de onde tirar um recurso neste mês que passou agora de janeiro. Então, assim, as pesquisas já mensuraram um aumento na rejeição ao governo Bolsonaro, uma queda em sua aprovação, isso num primeiro patamar. Vamos lembrar que a última parcela do auxílio emergencial foi em dezembro. Então, ali no comecinho de janeiro, já houve uma insatisfação mensurada nessas pesquisas, que a gente tem que ver se repetirão nas próximas, né? Em que pé isso vai dar. Porque, sinceramente, não é nem só pelo auxílio emergencial. Vamos lembrar, eu não sei quanto é que está aí onde vocês moram, Curitiba, Goiânia, mas pelo menos assim, a gasolina aqui em Brasília já passou dos R$ 5. Tem posto porque a gasolina já estava 5,15. E eu lembro de uma época do governo Dilma, onde tinha uma senhorinha lá muito revoltada num posto de gasolina, reclamando quando a gasolina tinha subido a 2,99. Hoje está o triplo e não se vê ninguém protestando. Então, assim, tem uma insatisfação latente. A situação do presidente Jair Bolsonaro não é confortável. Os dois últimos anos que se passaram, ele deu a desculpa de que a culpa é do Maia que está travando a pauta. Era ele e o Guedes. Agora tem dois aliados dele no comando, tanto da Câmara no Senado. Eu quero saber qual vai ser a desculpa que ele vai dar para não apresentar um trabalho, né? Enfim, hoje, até na abertura dos trabalhos do Congresso, ele já apresentou um conjunto de pautas nos quais o Palácio do Planalto defende como prioridade para aprovação. Mas, por exemplo, eu senti, pelo menos no texto que eu vi, não falava da reforma tributária. Então, assim, ele não vai ter uma vida fácil. Teve ali teve a vitória, né, dos aliados, conseguiu derrotar o Maia, mas para ele, eu acho que daqui para frente não vem boas notícias, não. Ainda mais que a gente não está contabilizando, por mais que às vezes se conte, em relação aos processos dos filhos do presidente, que agora estava dando uma dormida exatamente por causa que era final de ano, com a volta dos trabalhos do Judiciário essa semana também, junto com o Congresso, é capaz que a gente também tenha alguma novidade daqui para frente em relação ao processo do Flávio Bolsonaro, que é o das rachadinhas.
Vou emendar já, metendo a Dilma, né? Porque eu acho que nem quem ganhou, nem quem perdeu, ganhou ou perdeu. Todo mundo perdeu. Principalmente a gente, obviamente. Em relação à vitória do Bolsonaro, cara, eu tenho os meus questionamentos, porque eu não acho que o Bolsonaro conseguiu dois aliados, ele tem dois sócios agora, e a sociedade é um patamar de negociação diferente, né? Porque não há nenhum tipo de vínculo ideológico declarado ali. A grande força motriz desse apoio, tanto do Lira quanto do Pacheco e do grupo que eles representam, é grana. E grana é uma coisa que esse governo cada vez tem menos. Portanto, eu entendo que vai chegar o momento que essa ruptura ela vai acontecer. E a gente sabe muito bem como o Centrão opera, né? Se não tiver dinheiro na mão, não tem calcinha no chão. E o governo, para fazer dinheiro agora, ele vai ter que adotar medidas bem, bem contundentes. Algumas reformas até um tanto quanto agressivas, talvez.
Maria, só para pontuar, essa fala podia ser, ainda mais tratando de política no Brasil, podia ser: sem dinheiro na mão não tem cueca no chão, né? Vamos
exatamente
lá.
Exatamente. Mas então, o que eu penso? Vai haver, a partir de agora, eu concordo com o Jorge nisso, um processo aí complicado para o Bolsonaro, para ele lidar, porque ele teve que pagar muito caro para conseguir não permitir que pessoas mais distantes a ele assumissem a cabeceira das mesas. Essa conquista, ok, ele operou para isso porque ele tinha a chave do cofre, mas foi muito mais incumbência da derrota do Maia, né, que saiu do Churchill brasileiro para ser um Zé Ruela de meio de campo agora aí em Brasília, né, como a Bia até comentou ontem, foi para a planície, vai desaparecer provavelmente, porque ele sai do momento de status elevado, onde ele podia fazer muito mais pressão e garantir o seu nome aí no panteão dos bons políticos do Brasil, e deu rata e está lá agora no ostracismo. Então o Maia perdeu muito com isso. E para mim o MDB perdeu muito com isso também, porque deixou o DEM crescer pra caramba, cara. Deixou o DEM pegar o Senado numa estratégia do Alcolumbre. Quem que era o Alcolumbre há 2-3 anos? Então, assim, teve gente que perdeu demais e não fui só eu, graças ao bom Jesus. Mas nessa lógica aí da relação entre o Centrão e o Bolsonaro, pensando no que o Jorge acabou de falar, eu só faço um apontamento, Jão. Já está havendo, sim, manifestação por conta de combustível. Os caminhoneiros já começaram a dar o grito. E os caminhoneiros que eram, né, os defensores número um do Bolsonaro. Então, a gente tem aí já algumas sinalizações de como isso vai escalar daqui para frente. Esse ano de 21 vai ser terrível para o Bolsonaro. Terrível por quê, na minha leitura? Porque ele não vai ter condição de manter esse patamar de negociação. Ainda que ele venha com novos ministérios, de onde é que ele vai tirar dinheiro para fazer isso funcionar? Ainda que ele tenha prometido 3 bi de verba, de emenda, de onde é que vai ser esse dinheiro? E vamos lembrar que ano que vem tem eleição. Falta um ano e meio para começar o parangolê. Os deputados, os senadores, obviamente, já estão fazendo tudo nesse momento pensando em 22. Ou seja, se apoiaram agora o Lira e o Pacheco pensando em ter dinheiro para mandar para suas bases, para começar a criar aí um cacife eleitoral para 22, e se esse dinheiro não chega, meus queridos, imagina a pressão que eles vão sofrer. Porque eles vão sofrer pressão por estarem aliados a um governo que não tem a mínima competência para ajudar o seu povo no meio de uma pandemia, onde está morrendo milhares de pessoas por dia, não tem competência de projetar nada que tire o Brasil da crise. E ainda mais, pensando em macropolítica externa, está cada vez mais claro que o país e esses beócios que estão no poder não tem condição de estruturar algum tipo de relação internacional que nos dê a possibilidade de atrair recursos, porque aqui no país não tem estabilidade. Sem estabilidade e previsibilidade, não vem dinheiro externo. Se não vem dinheiro externo, a economia não funciona. Se a economia não funciona, o governo não arrecada. Se o governo não arrecada, é pau de nós, queróis. Então eu imagino que essa vitória foi bem a lá Dilma. Não sei se ele ganhou o suficiente não, pessoal.
Eu só quero comentar antes de passar para a Bia que de tudo isso, a parte que me deu uma aliviada é ver as lágrimas da traição do Maia. Não que, né, tipo, até a Bia comentou ontem que ele é o cara mais chorão do Congresso, mas assim, por esse motivo específico, por ver o partido dele saindo nos 45 de segundo tempo, deixando ele... Ai, me deu uma alegriazinha assim, eu sei, é bem pequeno, né? Mas fazer o quê? De sentimentos pequenos também se vive. Bia?
É isso, eu concordo com o Marinho. Eu acho que, como eu disse ontem, assim, se eu fosse o Bolsonaro no momento da eleição, né, do resultado da eleição, eu teria ficado feliz por exatamente 5 minutos e depois, bicho, já teria sentado numa cadeira, posto a mão... Na testa, apoiado ali o cotovelo no joelho e falado, ih, rapaz. Porque é o seguinte, né, é isso, o Centrão, ele não é bolsonarista, o Centrão é fisiológico, ele vai com quem tá no poder. Então, a situação hoje é favorável ao Bolsonaro, é favorável ao Centrão, estamos todos muito bem, tudo muito bem, mas e aí, quanto tempo isso vai durar? Hoje já saiu inclusive a lista, né, de prioridades dos próximos presidentes, tanto do Pacheco quanto do Lira, e ali tem projeto de toda a ordem, né, tem projeto de arma, tem projeto de pedofilia, tem projeto de vacina, tem projeto de reforma administrativa, pacto federativo, enfim, mas... E aí, é aquilo que o Jorge falou, até que ponto eles vão poder dar desculpa agora de que as coisas não estão andando por culpa do Congresso, porque teoricamente agora eles têm uma base bastante robusta. Mas aí eu repito uma pontuação, né? uma ideia que o Nauê de Azevedo, a gente estava conversando ontem, ele me botou uma situação bastante interessante que eu não havia pensado na hora, que foi, Bia, ele teve 302, falando do Arthur Lira, né, ele teve 302 votos. Isso significa, na prática, que não só o Centrão votou nele, como alguns parlamentares da esquerda também. Ou seja, houve todo tipo de negociação, tanto com, né, pelo menos uma tentativa de negociação, tanto com os partidos de esquerda, quanto com os aliados, com o Centrão. E aí, enfim, e aí a gente não tem como saber o que foi prometido, o que foi negociado, a gente só sabe das especulações. Por exemplo, parece que está prometido o Ministério da Educação, parece que está sendo negociado também a Secretaria de Governo, e assim por diante. Então, assim, fora emendas parlamentares, que já está na casa de bilhão, né? Então, enfim, tudo isso tem a ver com essa articulação para ganhar. Eu acho que é uma coisa muito parecida com a lógica de Universidade Federal. Entrar é fácil, o difícil é sair. Então, ok, ganhamos a eleição, Pacheco, Lira, parabéns. Mas e o resto? Como é que vai ser essa dinâmica agora? Especialmente voltado para a parte da economia, mas isso aí eu vou deixar um pouquinho mais para frente.
Tá, só para...
Só uma questão, vamos lembrar que ano que vem é ano eleitoral, né? Hoje eu até mandei lá no nosso grupo no WhatsApp, tem uma revista de um economista que foi ex-presidente do BNDES, Bia, e não sei se você percebeu também, eu senti falta no documento da reforma tributária. Eu não vi no documento que foi entregue tanto para o presidente da Câmara quanto para o presidente do Senado que uma das prioridades é a reforma tributária. E ela é uma das prioridades. Porque a gente tem que resolver um problema de arrecadação muito grande. E aí entra aquela proposta, como já foram feitos em alguns países da Europa, foi feito recentemente aqui na Argentina, que é um imposto sobre grandes fortunas. Você jogar um imposto ali para rechear o caixa, e aí a gente, quando fala de grandes fortunas, a gente tem uma proposta aqui no Brasil, da Fenafisco, que é para patrimônio a partir de 12 milhões. Então, assim, é você ter prédio, casa, fazenda. E aí tem aquele discurso, né? Eu estava até vendo uma thread um dia desse daquela economista Mônica De Bolle, onde ela explicando que essa história de que tributar a grande fortuna, que o povo ia fugir do Brasil, não tem, que o investidor ia embora, não existe, porque grande parte do que se planeja nesse projeto de tributar é patrimônio, é prédio, é terreno, é casa, são coisas que estão num país que não vão embora daqui. Um terreno não vai sair daqui. Esses bandos de prédio que tem, por exemplo, aqui na capital do Brasil, onde a gente sabe que tem grandes conglomerados de comunicação que tem bilhões rodando aí na bolsa de especulação, na bolsa de valores, se você tributa aquilo dali, pega esse dinheiro e joga na educação, inclusive já tem uma discussão aqui no Congresso Nacional que essa possibilidade, parece que, enfim, até onde eu tinha lido, a informação tinha saído do ponto de referência que o Bolsonaro tinha sugerido. Não sei se seria possível, mas alguns aliados dele, de que o próximo auxílio emergencial viesse com o dinheiro desse recurso, porque não tem mais de onde tirar. Tirar da educação e da segurança e da saúde, eu acho que vai fazer nenhum sentido.
Deixa eu só comentar uma coisa que eu acho que eu senti hoje no tom do discurso do Lira e também na crítica da indicação da Bia Kicks por alguns aliados, até próprios aliados do governo para a CCJ, eu senti um tom de tipo, é o que mais ou menos o Marinho falou que eu gostei bastante, que é não somos parceiros, somos sócios. Né? Então já há uma vontade de se desvincular, assim, ou pelo menos um aceno nesse sentido, porque eles não são bobos de saber que o Bolsonaro está se queimando e que vai se queimar mais, ele tem bastante coisa para se queimar ainda. E sobre essa questão financeira, lembra que é preciso a gente lembrar que a gente tem teto de gasto, né? E aí, ele vai furar o teto de gasto? Como é que fica? Como é que vai ser essa situação?
Eu acho nesse caso aí, Gigi, e aí vamos pensar, se a gente tivesse nesse país uma oposição que funcionasse, com certeza a vida dele seria ainda pior, né? Hoje, o Jorge sempre fala isso, né? Que a maior oposição ao governo Bolsonaro é o governo Bolsonaro, mas assim, se a gente tivesse uma oposição efetiva no país hoje, esse ano era o ano de dar porrada até o cara desmaiar, porque é isso. A gente está vivendo agora um momento onde o antagonismo dentro do governo entre o Bolsonaro e essa grey que ele arrumou para tentar se manter vivo e o seu posto Ipiranga vai escalar absurdamente. Porque o Paulo Guedes, primeiro que nesses 2 anos de mandato, fez nada, né? Fez zero. Pensa no homem produtivo. Acho que o MST tinha que invadir o Paulo Guedes para produzir alguma coisa nele, nem que fosse plantar chuchu, porque não fez nada em 2 anos de mandato do Bolsonaro. Agora, sem dinheiro, sem como fazer a economia girar, o que esse cara vai conseguir aprontar para dar mais dinheiro para o Bolsonaro fazer aí os seus pagamentos mensais para os seus sócios, né? Não tem como. Senão, vai ter que estourar. Ou vai ter que fazer a pedalada. Que ainda que tenha sido passado o pano para o Temer, eu não sei se já não seria nesse momento do Bolsonaro um indício, na leitura que eu faço aqui em nível de mercado, viável para o impeachment. Eu sei que já há mais de 60 pedidos de impeachment, mas pensa que ironia, se eles resolvessem abrir um pedido de impeachment justamente para uma pedalada fiscal do Bolsonaro agora, para matar de vez esse bolsonarismo doentio e colocar no lugar um bolsonarismo talvez mais liberal mercado, de fato. Porque o Bolsonaro não é um liberal de mercado, né, gente? Vamos ser honestos. Então eu penso que essa relação agora, Paulo Guedes e Bolsonaro, vai ficar muito, muito difícil. Se eles não conseguirem meios para botar dinheiro no caixa, como o Jorge estava falando, eu honestamente não sei até que ponto eles vão conseguir segurar primeiro o Paulo Guedes. Com a sociedade agora, com o Lira e com o Pacheco, essas mudanças podem se tornar ainda mais frequentes, né? Porque, vamos lembrar, eleição de novo ano que vem, esses caras têm muito interesse em se cacifar, muitos, obviamente, para se manter no mandato, outros para assumirem os seus estados. Portanto, essa relação agora, e aí, pai, cadê o dinheiro? Para mim vai ser a grande tônica desse ano. E vamos lembrar outra coisa também, né, pessoal? Tem algumas coisas que ninguém vai ter coragem de pautar agora, pensando justamente que, ó, isso aqui vai mexer com gente demais e ano que vem tem eleição. Então, o governo tá no mato sem cachorro agora. Tá no mato sem cachorro. Eu acho que a pressão sobre o Bolsonaro vai ficar, assim, absurda. Absurda, absurda. E, principalmente, a pressão também no Paulo Guedes. Que o que esse cara fez, né? Como é que ele vai se apresentar a partir de agora? Ele passou 2 anos sem construir relações com o Congresso. Será que agora, só porque os associados do Bolsonaro assumiram, ele vai conseguir criar algum vínculo? Há espaço para esse vínculo? Porque o mercado já está virando o nariz para ele.
Vale lembrar que ele ficou de fora desse balcão de negociações aí, né? Tipo, esse empenho aí dos 3 bilhões, ele ficou, não foi consultado. Então, assim, da onde ele vai tirar esse dinheiro? Porque, teoricamente, ele é o Poço Piranga. Mas na hora...
Que o segundo neurônio do Bolsonaro, hein?
É, mas na hora de vender aí tudo, os votos, comprar os votos, ele ficou de fora. E aí, como é que fica o nosso Poço Piranga?
Não, e tem um ponto também que o Jorge tocou em relação ao Paulo Guedes, que é sobre a reforma tributária, né? Eu acompanhei bem de perto, desde o início das discussões da PEC 45, lá em 2019, a PEC 110 e tudo mais até hoje. E assim, o momento mais propício para ter aprovado a reforma tributária era, obviamente, no início do governo, ou seja, lá em 2019, porque era início de governo, a governabilidade estava relativamente alta. Enfim, todo mundo sabe que primeiro ano de governo é assim, os primeiros 2 anos, mas especialmente o primeiro ano de governo, é o ano que você chega já metendo o pé na porta e metendo aquilo que você quer aprovar, por mais impopular que seja, porque quanto mais perto da próxima eleição você vai deixando essas pautas, pior. Uhum. E aí, assim, a reforma tributária não é um assunto pacífico, é um assunto que, pelo amor de Deus, eu acompanhei todas as audiências públicas, audiências de 5, 6, 7 horas cada uma, e assim, era só treta, ninguém chegava a nenhum tipo de consenso, não há até hoje nenhum tipo de consenso, há muita crítica à PEC 45, há muita crítica à PEC 110 e há muita crítica também ao PL, à mini micro reforma tributária, se é que a gente pode chamar assim, do Paulo Guedes. E sendo muito honesta, o maior lobby contra a reforma tributária, especialmente a PEC 45, era justamente do Ministério da Economia. O Ministério da Economia não queria aprovar a reforma tributária, não naqueles moldes, pelo menos. Eles eram radicalmente contra. E aí foi que surgiu a ideia de fatiar a reforma tributária em 3 pedaços. Mandaram só a primeira, a segunda e a terceira ficou um eterno para a semana que vem. Até fez a gracinha ontem, né, o Paulo Guedes, ele meteu um vamos marcar, né? Não, semana que vem a gente marca, semana que vem a gente manda. Semana que vem a gente mandei, essa semana que vem não chegou até hoje, já estamos aí há 2 anos de governo, faltando 1 ano e meio para a próxima eleição e até agora a gente não viu a terceira e a quarta parte da reforma tributária. Ou seja, há um problema também, inclusive também teve a treta, não sei se vocês lembram, da própria CPMF. O Paulo Guedes sondou e flertou com essa ideia de nova CPMF várias vezes e aí, enfim, não tinha entendimento dentro do próprio corpo técnico do Ministério da Economia para poder levar ao Congresso ou não. E o Rodrigo Maia, obviamente, foi bastante taxativo e disse que se entrasse no Congresso não iria sair. Agora, com os 2 aliados, né, tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira, talvez essa situação mude. Talvez fique um pouco mais fácil, mas eu não acho que o posicionamento dos parlamentares vai mudar muito, especialmente porque ano que vem é ano eleitoral. Ninguém vai querer se indispor e meter uma CPMF, aumentar imposto, aumentar a carga tributária nas vésperas de eleição. A nossa memória é curta, mas há limites, né, para o tamanho, para o quão curta é essa memória. Então, assim, eles têm noção de que se eles fizerem isso agora, se eles voltarem com essa discussão agora, eles vão evidentemente acabar prejudicando o processo eleitoral lá na frente de 2022. Então a situação é aquilo que a gente estava falando, é boa num primeiro momento para o Bolsonaro, mas há diversos entraves. Então é possível que eles não consigam avançar muito na pauta econômica, especialmente nessa pauta da reforma tributária em si, justamente porque não há consenso no Congresso, não há consenso da indústria, não há consenso das empresas privadas e não há consenso dentro do próprio Ministério da Economia, o que é o mais grave, porque se alguém tinha que fazer lobby para que a reforma da Previdência, para que a reforma tributária fosse aprovada, era justamente o Paulo Guedes e equipe, e o que eles estão fazendo é justamente... Não sei, na verdade, o que eles estão fazendo, sendo muito honesta, porque eu tô para botar ali na esplanada dos ministérios uma plaquinha com a foto do Paulo Guedes falando, procura-se, eu não ouço falar de Paulo Guedes, eu nunca mais nem ouvi. Então, assim, não que
eu seja
muito íntima, né?
Se ele fizer terapia, imagino arrependimento. Não que eu tenha esperança que ele faça terapia, imagina, né? Ele fazer terapia. Mas, assim, imagino arrependimento que essa pessoa deve ter de ter entrado nessa furada, porque olha que barca furada que esse homem se meteu e tá ajudando a colocar mais água para dentro, né?
Não, só pegar um pouquinho da fala da Bin em relação ao Paulo Guedes, por mais que o governo e o Bolsonaro tenham insistido, né, nesses dois anos, nessa essa retórica imbecil de que a coisa não andou por conta do Congresso, é bom lembrar aos ouvintes que as reformas que passaram por conta do Rodrigo Maia. E daí, mais uma vez, eu insisto, como é que
o Inhonho... E da mídia, né, que comprou bastante.
Pois, como é que o Inhonho perdeu a viagem para Acapulco, né? Ele foi o Chaves da viagem de Acapulco, ele que não foi dessa vez. Porque ele conseguiu fazer o que queriam que ele fizesse, o que o mercado queria que ele fizesse. Então, as ações contundentes do governo que passaram por conta do Maia. Da insistência dele, da articulação dele. Agora você pega um Lira que já se mostrou num primeiro momento truculento, né? Aquele estilo ali, peixeira na mão, que já começou a se indispor com a galera dentro do plenário. Você acha mesmo que vai ser fácil? Ainda que o Paulo Guedes apareça, né? Talvez ele volte de Lost, sei lá de onde é que ele tá, e apareça ali no Planalto, ele vai conseguir que o presidente atual tenha uma articulação suficiente para fazer qualquer coisa viável nesse momento? Eu acho complicado, honestamente, acho bastante complicado. E um ponto que nós tocamos ontem, que foi a questão do desaparecimento também das esquerdas do Brasil, porque os que ainda se dizem de esquerda, principalmente na eleição do Senado, né, aglomeraram junto com o pessoal do Bolsonaro para eleger o Pacheco, e até falei isso ontem, na minha leitura, só o que justifica é a perspectiva de se manter com algum quinhão de poder para tentar vencer alguma coisa em 22, né, ter espaço para eleger aí uma bancada boa na Câmara Federal em 22, eu não sei como é que algo pode acontecer de produtivo para esse governo. Eu não consegui somar ainda, né, esse lé com cré. Talvez eu esteja também tão perdido quanto o segundo neurônio do Bolsonaro.
Faz, Jorge.
Não, gente, já que a gente falou, você vê, o programa começou, a gente está falando o quê? De eleição, basicamente, né? Hoje é 3 de fevereiro, mas infelizmente, como a gente tem eleição de 2 em 2 anos, conforme até a Bia falou, se as prioridades não forem aprovadas no começo de governo, parece que o país não anda. Então, assim, uma coisa que eu observei que saiu e resultou dessa eleição da presidência da Câmara foram, por exemplo, algumas fissuras. Eu acho que dos partidos que saíram mais afetados e perderam, assim, em termos de organicidade, foi, por exemplo, o próprio DEM, que é o partido do Rodrigo Maia. Sendo o próprio Rodrigo Maia também como esse cara que está ali na linha de frente, porque, primeiro, ele demorou para fazer o substituto dele, para decidir quem seria o substituto. E aí ele escolheu um cara do MDB quando tinha o Elmar Nascimento, que era um cara do partido dele, da Bahia, que ele poderia ter escolhido, e acabou assim, quando o Maia não escolheu ele, o Elmar Nascimento foi para a campanha do Lira. Então, assim, já veio a primeira fissura. O próprio Maia ficou incomodado que o presidente do DEM, que é o ACM Neto, não se manifestou, ele não usou a influência dele nem como presidente do partido e muito menos como ex-prefeito de Salvador para impedir algumas manifestações públicas de apoio à Lira por parte de integrante do DEM da Bahia, no caso aí o Elmar Nascimento, que ficou de fora. Então, assim, o Maia ficou tão puto que no final da campanha, quem não lembra, o ouvinte do Anticast, que não acompanhou aí essa novela que foi, saiu notícia que o Maia poderia aceitar um dos pedidos de impeachment do Bolsonaro, tipo, faltando menos de 24 horas para a eleição, e que ele também pode sair do DEM. Então, assim...
Nossa, acho que vai chover,
Tá chovendo aqui em Brasília.
Ó, mas nesse momento você falou assim, do Maia impeachment, escorreu uma lágrima do olho da Bia de saudade do Dudu.
Saudades. Inclusive, gente, vai ter livro, viu, do Eduardo Cunha. Temos que fazer um podcast sobre isso.
Esse articulador de uma frente ampla para 2022. Mas com quais partidos? Com os partidos de centro-direita, né? Que é o PSDB, o DEM, o MDB. Que no PSDB seria o Dória, que poderia ser esse cabeça de chapa, ao mesmo tempo que o Rodrigo Maia estava falando com o Luciano Huck, que pode se filiar ao MDB. Gente, tá chovendo em Brasília. Forte. Então, assim, eu já ouvi um bastidor que o próprio Luciano Huck ficou em dúvida com o DEM, porque não sabe se esse bloco de partidos vão conseguir cumprir acordos, né? Então, deu uma estremecida nessa eleição da presidência da Câmara. Até faltando, acho que, 24 horas também para a eleição, o PSDB ameaçou desembarcar da campanha do Lira, do MDB, e aí o próprio governador de São Paulo, João Dória, interveio para que isso não ocorresse, já planejando aquela coisa. Enfim, a gente já está, felizmente ou infelizmente, eu não sei, com a cabeça lá na próxima eleição presidencial de 2022. Porque eu acho que o Bolsonaro próprio já tinha dito que não, que nunca ia se reeleger, sempre foi um crítico da reeleição, e agora só age, só governa pensando na reeleição, né, na tentativa.
Gente, mas o que o Bolsonaro fala não se escreve em nada, né? O cara que falou em rede nacional que nunca chamou o Covid de gripezinha e depois que nunca falou isso. Ai, gente, passa tanto ódio que esse homem quando eu vejo essas coisas assim, que vocês não têm noção, porque, tipo, eu queria poder criar o meu filho num país em que você fala, olha, é importante falar a verdade, né? É importante ser coerente, é importante você lutar por isso. Enfim, só para... É um momento pistola.
Não, mas agora, só pegando um pouquinho essa fala sobre as eleições, não tem como, né? Naturalmente, para quem está no ambiente político, não tem como você não falar em política, né? A população, em linhas gerais, não está falando de eleição. É a gente que está falando, porque a gente está imerso nisso. Agora, quando você tem um presidente que, desde o primeiro dia de mandato dele, há 2 anos... ele está trabalhando para uma reeleição, e aí independe do que ele falou no passado, né? Porque o que Bolsonaro falou não se escreve em momento algum da história. O próprio presidente só governou até agora, quer dizer, ele não governou, né? Só interagiu enquanto presidente buscando a reeleição, calcado no seu maior populismo de extrema direita, a la Trump. Então não tem como a gente não olhar para esse governo, não olhar para quem faz parte desse governo, sem pensar que tudo que é feito ali é uma espécie de projeto pensando na perpetuação do poder. A ideia inicial do Bolsonaro, e ele deixou isso claro em alguns momentos, era um golpe militar, só que ele não tem o exército, então não tem condição de fazer isso, né? O seu sonho molhado seria, sim, ser o novo coturno da República e, de repente, estabelecer lá uma familiciocracia eterna, né? Com os seus filhotinhos o sucedendo até chegar ao 04 transão e a menina da fraquejada talvez virasse embaixadora. Mas, fora isso, a possibilidade dele é no voto. E para ir no voto, ele está trabalhando pesado. Está trabalhando pesado. E na minha
Inclusive deslegitimando o nosso processo eleitoral, né?
Com certeza, o tempo todo. O tempo todo. Agora, o que é importante para a gente perceber é que o trabalho do Bolsonaro continua bem feito na perspectiva de ele continua mantendo seu cluster. Ele continua mantendo aquele grupelho que, numa pulverização de candidaturas, como a gente teve em 18, ele pega um segundo turno. Ele pegando um segundo turno com a possibilidade de um antagonista de esquerda, que vai que o Lula consegue de fato emplacar uma candidatura, o fé da puta tem condição de ganhar de novo. Então a gente tem uma situação complexa agora que não tem como hoje quem está pensando no Brasil em nível de política não falar de eleição, porque é, na minha leitura, o guião principal das ações desse governo. Ok, de todos os governos, em todas as épocas, mas nesse em específico, George, tá impossível, né, cara? A gente não analisar qualquer mexida no tabuleiro sem pensar, cara, isso aqui tem cunho eleitoral.
Bia Kicks, querem falar um pouquinho dela, essa indicação que surpreendeu até os aliados do Lira, como é que fica, como é que tá, o que, que ela pode fazer, o que, que ela não pode. Ela se falou, ela vai, disse que vai ser conciliadora, resumindo, realmente, né, uma pessoa muito tranquila, paz de espírito brilhante, né, muito apegada à verdade, né. E aí, comentem.
Seria uma primeira vez, né, se ela atuasse como conciliadora, seria, na verdade, uma breaking news. Mas, enfim, parece que já deu um fuzuê, inclusive aliados do Lira questionaram a possível indicação, alguns não gostaram da ideia. Só lembrando, né, a Bia Kicis, ela é fortíssima aliada do Bolsonaro, na verdade ela é mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro, ela é totalmente adepta a toda e qualquer coisa que o Bolsonaro fale ou sugira. Passa pano para absolutamente tudo, é uma negacionista nata, questionou as vacinas, questionou o uso de máscara, enfim, endossou todas as manifestações públicas do Bolsonaro de violência, de preconceito, de não respeito às normas de saúde pública e assim por diante. Então não é exatamente um doce de pessoa, não é exatamente uma pessoa muito, muito ponderada. E aí a gente volta, né, no aspecto, o que, que é a CCJ? A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e ela vota, ela decide, na verdade, a admissibilidade dos processos. Dos projetos, das proposições. No fundo, o que, que isso significa? É dizer se alguma coisa é constitucional ou não, ou seja, se é admissível do ponto de vista constitucional ou não. Se não é constitucional, ou seja, se há um parecer pela rejeição na CCJ, o projeto já vai logo para o arquivo, porque não tem nem sentido você seguir com uma tramitação de um projeto inconstitucional. Então, a priori, é a Constituição mais importante da Câmara dos Deputados, justamente porque analisa a constitucionalidade e decide ali se aquele projeto vai em frente ou se ele morre por ele mesmo. Então, é uma comissão muito importante. Mas a gente deve lembrar, apesar dessa indicação ser bastante problemática, a gente deve lembrar que o presidente de uma comissão, ele tem bastante poder, mas ele não é Deus, né? Ele não pode, por exemplo, proferir pareceres. Quem profere o parecer é o deputado, o parlamentar que é escolhido para ser o relator. Mas, no entanto, todavia, quem escolhe o relator é a presidente da comissão. E aí que começa o problema. A gente tem que ter uma divisão muito boa, tem que ter um equilíbrio muito bom entre os partidos dentro da própria CCJ, para isso daí não virar um grande clube do bolinha bolsonarista, que é potencialmente problemático, como eu disse ontem, a quantidade de projetos de lei que viram leis, ou seja, são sancionadas e depois vão para o Supremo como ação direta de inconstitucionalidade e caem, ou seja, nós temos leis aprovadas no Brasil que são inconstitucionais e que caem logo depois de serem aprovadas, e a consequência disso natural é uma insegurança jurídica absurda, especialmente para as empresas, né? Então é problemático em si, porque você poderia acabar com esse problema se você tivesse uma Constituição de Justiça bem estabelecida, bem robusta, que olhasse para a constitucionalidade de maneira mais precisa e de maneira mais profissional, o que não é o que a gente vê acontecendo em muitos dos casos. Muito embora a própria consultoria da Câmara dos Deputados dê um baita auxílio nisso e bote o pé em muita coisa. Bote o pé assim, do ponto de vista técnico, né? Porque eles também não têm o poder de parar um projeto de lei, mas eles pelo menos podem opinar sobre uma coisa ou outra, e eles são muito bons, né? São consultores da casa, são profissionais, servidores públicos excelentes, com conhecimento absurdo. Então eles conseguem também dar os seus pitacos, mas eles também não conseguem fazer tudo, eles tentam o melhor que eles podem. Então é problemático, claro, é problemático, é no mínimo suspeito o porquê de colocar uma mulher dessa sem a menor capacidade técnica para analisar a constituição de qualquer coisa. Afinal de contas, ela é uma maior propagadora de fake news que a gente viu ultimamente. É estranho no mínimo.
Ô Bia, só pegando um pouquinho esse gancho, vamos ponderar também.
Só pensando um pouquinho, Marinho, que a gente tem que ir se encaminhando para os finalmente. Então já aproveita o gancho e já faz a tua fala final aí para a gente não ultrapassar o horário que a gente combinou antes, tá?
Beleza, então. Só para lembrar que essas escolhas aí têm um potencial muito grande também de gerar mais animosidade ainda com o Supremo, né? Com o STF. E aí a gente tem outro ponto que eu acho que vale a pena de ponderar e ampliar depois a leitura, porque o governo ele continua insistindo na narrativa de criar belicosidade com o Supremo. E ainda mais com a próxima saída agora, acho que é do Marco Aurélio, e a indicação de mais um bolsonarista para a corte, ainda assim eu acho muito tenso você ficar cutucando o STF com indicações de pessoas que estão sendo investigadas, né, em ações que estão no STF. Então, assim, é uma ação, no mínimo, estúpida que o Lira fez, talvez na perspectiva de criar um climinha ou de mostrar que ele é fodão, mas que acaba tocando nesse aspecto também, né? O Lira, que inclusive acho que está meio arrolado aí em questões da Lava Jato também, se não me engano, ou de outros processos. Mas, bom, é mais uma ação desse governo que vai criar atrito com outro poder da República. Então, para mim, é, no mínimo, estúpido e contraproducente. Fora tudo que já é contraproducente desse governo, temos aí mais essas indicações da ala bolsonarista maluca que quer ver o circo pegar fogo. E foco pegando na fala final, já encaminhando, ontem eu pistolei em relação à necessidade de um alargamento da compreensão das esquerdas em relação à comunicação, que se é uma coisa boa que esse governo sabe fazer é dominar a narrativa. E o domínio da narrativa deles, usando o canal de WhatsApp e conseguindo falar com o cluster que eles escolheram, está nos fodendo, porque ainda continua dando para esse camarada quase 30% de apoio popular. Então, pessoas das esquerdas que nos ouvem, pelo amor de Jeová, ou de qualquer Deus que você quiser, ou de nenhum Deus, se dediquem a entender a comunicação, os processos comunicacionais, porque a comunicação é o espaço onde o poder é gerado, como diria Manuel Castells. Se a gente quer assumir de novo algum espectro de poder nesse país, a gente tem que aprender a se comunicar, tem que aprender a investir em comunicação, para fazer a coisa direito, para ocupar o nosso espaço, para mudar narrativas, para mudar essa retórica absurda que está vencendo a guerra. Tenho dito.
Ó, rolou uma pistolagem aí. Vai, George. George já me deu uma pistolagem ontem, estava puto com as injustiças sociais. Vai, George, seu momento.
Sim. Olha, eu acho que a questão da Bia Kicis é um problema estrutural que a impede de assumir esse cargo como presidente da CCJ, que é uma comissão extremamente importante, é a mais importante do Legislativo, porque ela simplesmente ela não reconhece o Estado Democrático de Direito, ela não reconhece o STF como guardião da Constituição Federal, ela não é uma pessoa que defende a democracia. A Bia Kicis não é uma democrata. Ela está inserida dentro do processo democrático e ela é um relato muito fiel do que diz naquele livro sobre como as democracias morrem, porque ela está intrusa nesse processo para ser contra o sistema antidemocrático. Eu até resgatei, assim que ontem, quando terminou a nossa gravação e eu fui para o Twitter, eu resgatei um vídeo que eu estava nesse dia lá no Congresso e eu vi ela falando no plenário da Câmara, que foi um vídeo em que ela fala sobre a possibilidade de intervenção militar pelas Forças Armadas, ainda naquela polêmica bolsonarista, em relação ao artigo 142. Ela discursou, acho que foi ali em maio do ano passado, falando que as Forças Armadas é que tem a última palavra para dizer como que a lei deverá ser aplicada no país acima do Supremo Tribunal Federal. Não faz nenhum sentido. A Bia Kicis é um peixe fora d'água dentro de uma comissão que se discute a constitucionalidade, porque ela não reconhece o Supremo Tribunal Federal deste país, que é o guardião da Constituição. Então tá tudo errado. Não tem como. E outra, ela usou a tribuna da Câmara, a sua imunidade parlamentar de deputada federal, para defender, apresentar um argumento jurídico do qual é de uma heterodoxia muito grande a defesa que ela fez. Quem quiser, depois o vídeo está lá, tá em destaque lá no meu Twitter, porque não tem. O próprio Supremo Tribunal Federal já falou que essa interpretação ela não existe. É o Supremo Tribunal Federal o último que é o guardião interpretador da lei máxima do país. Então, assim, eu vejo que... E se a gente lembrar e puxar um pouco pela memória, né, no início de no primeiro semestre de 2021, nos meses ali da pandemia de abril, maio, junho e julho, houveram várias marchas aqui em Brasília pedindo golpe, fechamento do Congresso e tal. Teve até uma que os bolsonaristas reeditaram, que se chama Marcha pela Família, com Deus e pela Liberdade. É a mesma marcha que em 64 preparou o terreno para um golpe militar. Então, assim, eles copiaram e reproduziram todos esses discursos extremamente golpistas, antidemocráticos, e agora ela assume a presença da CCJ. Um deputado estava me lembrando hoje de manhã que essa é uma comissão também, porque dentro do rito do impeachment... ela tem uma posição muito importante. O processo de impeachment, quando é aceito pelo presidente da Câmara, ele também passa na CCJ para receber um relatório de admissibilidade e os deputados presentes na comissão têm que votar. E aí foi até a brincadeira que ele me fez. É um bloco anti-impeachment que o Bolsonaro colocou. Se furar com Lira, cai na Bia, ali, de alguma forma. Então, assim... até uma coisa que eu falei ontem, eu lembro que a gente tinha comentado, o Bolsonaro ele só pode parecer burro, mas ele não é. Então, assim, é importante que a gente fique atento. E ainda mais, assim, conforme até a Bia falou, tem vídeo da própria Bia Kicis recomendando não uso da máscara, ela pedindo pro pessoal lá de Manaus fazer um protesto contra o lockdown, tá? O próprio Manaus que ficou sem oxigênio dias depois. Então, assim, eu acho que tem um problema estrutural muito grande nisso, né? E que pesa completamente contra ela, e eu acho que nesse sentido do próprio Arthur Lira tentar mostrar para os outros poderes. Ele está sendo testado agora, ele vai ter que mostrar para o Supremo Tribunal Federal se vai manter essa indicação ou se vai ser alguém mais ali do grupo do Centrão, já tem até um nome indicado, que é mais próxima dele também, é uma especialista do direito. Mas vamos ver, eu acho que ele vai ter esse mês de fevereiro aqui, vai ter muitos testes até essa definição final do comando da CCJ.
Bia, quer falar suas palavras finais deste episódio?
Não, gente, acho que é isso aí. Acho que, ao fim e ao cabo, estamos fodidos.
E por muito tempo.
Exato. Eu volto a dizer que eu não acredito que vai rolar impeachment. Eu acho que, enfim, e até porque eu tenho meu posicionamento também em relação a impeachment, acho que está banalizado. Tenho uma opinião bastante complexa e bastante impopular sobre isso. Eu acho que o problema não é exatamente... o Bolsonaro, porque outros Bolsonaros virão. Eu acho que a gente tem um problema bastante grave no nosso modelo presidencialista e a gente vai precisar revê-lo em algum momento. O Bolsonaro está aqui hoje e daqui a 10 anos vai ter outro e depois de 10 anos vai ter outro, e a gente sempre vai ficar brigando com essa impossibilidade da gente fazer um recall, a gente tirar alguém de maneira mais simples do governo, e a gente sempre vai ficar apelando para processos de impeachment que são extremamente desgastantes. Então eu acho que ao fim e ao cabo a gente vai precisar discutir o presidencialismo e não necessariamente o impeachment. O impeachment, ele é o analgésico, ele é a aspirina, mas ele não resolve de jeito nenhum a doença, né? Não resolve o problema. Então, Enfim, mas isso é assunto para outro podcast.
Mas para mais detalhes desse pensamento, estamos aí com a Passada de Pantufa.
Para mais detalhes desses e outros devaneios regados a vinho e a cerveja também, ou a água, né, dependendo do meu humor, o Patada de Pantufa toda quinta-feira às 6 horas da manhã. Espero vocês lá. E Gi, muito obrigada. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, Marinho. Nos vemos numa próxima e oremos.
Beleza. Marinho, faz o teu merchan aí.
Pois é, pessoal. Dá um help aí lá no meu canal no YouTube. Deus abençoar. Eu vou voltar agora com as lives. É o Marcos Marinho MKT. Me ajuda a bater 1.000 inscritos. Podia estar roubando, podia estar matando, mas estou pedindo. Me ajuda a bater meus 1.000 inscritos lá no YouTube. Live sexta e quinta, ou na quinta um livro, na sexta troca uma ideia com alguém. E inclusive o George ainda não bateu o ponto lá comigo também, nem a Gigi. Vamos marcar em relação a isso, mas não é o vamos marcar do Paulo Guedes, é pra valer. É tipo o que a Bia faz, sabe? Ela dá um choque e já amarra a parada. E lá no Twitter, o @mmarinhomkt. Beijo a todos, foi lindo.
E George, quem quiser te seguir...
Olha, Gigi, obrigado aí por mais esse convite, a gente fica à disposição. E quem quiser me encontrar, pode me achar no Twitter, Jorge Marques, que em breve teremos algumas novidades interessantes aí. Enquanto isso, acompanhe, estou com a cobertura sobre os bastidores, análises e informações de qualidade, tá, gente? Um abraço, se cuidem.
Ó, eu vou fazer meu jabá, gente. Agora o negócio é o seguinte, o Ivan saiu, mas a gente tem tentado, lutado para manter isso aqui com qualidade. Por favor, lá na página anticast.com.br tem um quadradinho ali, seja patrão, R$5, ó, você já está ajudando, fortalecendo o rolê para trazer esse debate nesse país tão complicado. Isso suga a nossa saúde mental, a gente precisa de terapia, sabe? A gente precisa de exercício físico, a gente precisa se... Porque, ó, vou falar que fica toda semana pesquisando a bosta que tá no nosso país, não é pra qualquer um não, tá? Então assim, vamos lá, faço a parte de vocês, mostrem o carinho que vocês sentiram, toda a positividade que vocês me desejaram e tal, botando a mãozinha no bolso, R$5, galera, R$5, tá bom? Um beijo pra vocês, quem mora fora também pode ajudar, tá? Obrigada. Melhorei ou não melhorei? De ontem para hoje.
Foi top. Inclusive, endossando. Galera, apoiem seus produtores de conteúdo independentes. Fazer podcast é caro. Fazer podcast é difícil pra caralho. R$5 é uma Coca-Cola que você vai deixar de tomar. Olha eu falando mal da Coca-Cola. Não tô falando mal, não. R$5 é um refrigerante genérico que não necessariamente precisa ser um refrigerante preto adocicado que você vai deixar de tomar.
Que pode desentupir pia, brincadeira. Gente, obrigada pela generosidade de vocês, tá mesmo assim, muito obrigada mesmo, tá? Um beijo. E um beijo pra quem tá seguindo a gente. Valeu, foi?
Valeu, até mais.
Gente, tchau, tchau.